Ainda em Brasília, Rosane, vamos voltar para o assunto da Coronavac. A Coronavac.
Ah, vamos, escola, porque eu sempre penso em relação a órgãos como a Anvisa, que os governos passam e os técnicos ficam, né? A Anvisa fica, e isso nos dá uma confiança de que as coisas sejam tratadas tecnicamente, mesmo quando os governos tentam atrapalhar.
Não é a Anvisa quem vai comprar as vacinas, não é a Anvisa que vai definir a política de distribuição dessa vacina, e não é a Anvisa que vai dizer se ela vem da China, vem da Rússia, vem dos Estados Unidos, vem da Alemanha. A Anvisa vai, de certa forma, endossar, vai decidir sobre o potencial da vacina ou não que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Quero trazer aqui para o programa para explicar com detalhes a atribuição da Anvisa e o papel da Anvisa, que é fundamental na discussão sobre vacina, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, sediado aí na nossa querida Porto Alegre, estive aí algumas vezes e com uma abrangência bastante significativa aí na região sul, né? Nós, todo o estado do Rio Grande, enfim. Prazer falar com vocês e agradeço aí a oportunidade dada à Anvisa de tentar esclarecer a população nesse momento delicado que nós estamos passando. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação e disposição de conversar conosco, porque a Anvisa agora está no centro dessa discussão. E como eu disse aqui, a Anvisa, e o senhor repetiu isso ontem, a Anvisa não participa de nenhuma compra do governo, não vai decidir se ela é chinesa, se ela é russa, pouco importa. Importa sim se a vacina funciona ou não. Essa vacina, a Coronavac, em que fase está e o que o senhor pode dizer para os gaúchos sobre a qualidade e a eficiência dessa vacina até agora?
Daniel, as quatro vacinas que estão em análise nesse momento aqui na Anvisa, elas encontram-se em processo de fase, estudo clínico, fase 3, né? O que significa isso? É aquela fase em que os voluntários que se cadastraram, eles recebem ou vacina ou placebo, e aí, lembrando que o placebo é uma substância que não produz efeito nenhum, é uma substância inerte. Metade recebe a substância, outra metade recebe a vacina que está sendo testada. E essa fase, ela dura um certo tempo até atingir o número pré-definido no estudo. A Anvisa acompanha toda essa fase, recebe uma gama muito grande de informações dos institutos que estão fazendo esse desenvolvimento, essa pesquisa, e vai tomando suas decisões. Então, tanto a que você citou, a Coronavac, quanto as demais, elas encontram-se em fases um pouquinho diferentes uma da outra, não é? Dos estudos clínicos fase 3. Terminando, nós vamos ter todas as informações, vamos analisar essas informações e aí vamos dizer, olha, é segura, tem qualidade, tem eficácia, ou se não tem, nós também vamos dizer. E o próximo passo, né, o seguinte, será a solicitação do registro para que possa ser usada em cidadãos brasileiros. Então, eu digo, tanto da Coronavac quanto das demais, o momento é esse aí que nós estamos vivendo agora. E como você bem colocou, a Anvisa, eu costumo dizer aqui que a Anvisa não compra nem um comprimido de aspirina. A compra é toda feita pelo Ministério da Saúde.
Tá, a Anvisa é o órgão técnico, né, que vai endossar ou não a qualidade da vacina. E a liberação necessária que precisa. Qual é o cronograma dessas vacinas? Porque anteontem até se falou com a possibilidade de início de vacinação em janeiro. O senhor acredita nessa possibilidade?
Daniel, eu não fixo data nenhuma, disse isso e tenho dito isso, e vou dizer isso até a hora que estiver pronto. Na hora que estiver pronto, nós vamos convocar a imprensa com muita alegria, com muita satisfação, vamos dar a notícia, dizer, olha, a primeira está aqui, está pronta, está aprovada, ou até, eventualmente, se for o caso, está registrada. Eu acho que vai ser um grande momento. Mas fixar uma data, para nós, não existe essa data. Nós estamos trabalhando. Eu acho que qualquer brasileiro que tivesse a possibilidade de estar no nosso lugar estaria trabalhando com o mesmo empenho, com a mesma rapidez, sem abrir mão da qualidade, da segurança e da eficácia, né, no trabalho, lógico, mas buscando ser rápido, buscando ser ágil, buscando entregar essa resposta com o menor tempo possível. Agora, fixar uma data não é possível. Vou te dar um exemplo. É um ato de análise de um processo que envolve a saúde de seres humanos. Então, é como a gente dizer para um cirurgião: ô, doutor, o senhor tem uma hora para operar esse apêndice, tá? Uma hora entre colocar o bisturi na pele e uma hora até dar o último ponto. Isso não existe, né? É um processo dinâmico, é um processo que às vezes tem percalços, né? Tivemos uma breve paralisação da vacina Oxford no mais ou menos um mês e pouco atrás. Infelizmente, com grande tristeza, tivemos o falecimento de um dos voluntários, também do mesmo protocolo, mas...
Que tinha tomado placebo, né?
Olha, essa informação que está sendo veiculada pela imprensa, eu até entendo que ela seja uma conclusão plausível. Mas, dentro dos critérios de confidencialidade que existem nesses protocolos de desenvolvimento, a Anvisa não tem essa informação oficialmente. O que nós tivemos oficialmente foi a notificação deste falecimento, nossa solidariedade à família desse jovem doutor, que agora a imprensa toda noticia, que é um jovem médico, nossa solidariedade com a família nesse momento tão difícil. Mas nem mesmo essa informação, por exemplo, da profissão do voluntário, do sexo do voluntário, da sua idade, não é enviado oficialmente para nós. O que é enviado é o fato que aconteceu e o laudo do Comitê Internacional Independente, que também nós recebemos no mesmo dia, foi no dia 19 de outubro, dizendo que na avaliação deles, os estudos poderiam prosseguir. Então, para você ter ideia de como que é complexo e como se protege os dados do voluntário. Uhum. Então, toda essa informação que hoje circula na mídia, ela é uma informação que, pelo menos para esta agência reguladora, ela não chegou oficialmente.
Tá. Muito se fala sobre a velocidade com que os ensaios clínicos e o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus está alcançando. Eu tenho aqui, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, a vacina contra a cachumba. Até agora, na história, a vacina contra a cachumba tinha sido a vacina mais rapidamente desenvolvida na história. E demorou 4 anos para ser desenvolvida. Esse recorde vai ser quebrado, né?
Ah, sim, será quebrado. Uhum. E não devemos ver isso com estranheza. Não devemos. Essa da cachumba, a gente pode até dizer que foi um prazo curto, porque nós temos prazo aí já no passado de 10 anos, até demais, tá? Mas o que que acontece? Primeiro que o mundo evoluiu nesse meio tempo, né? Nós estamos aí em 2020, já indo para 2021. A tecnologia melhorou, a comunicação melhorou, as novas opções de captação de antígenos, né? Ou seja, o material que vai gerar a imunidade também melhorou, isso é um fato. E o outro fato é que é possível hoje adotar plataformas vacinais, até mesmo voltadas para outro tipo de vírus, e que possam sofrer os devidos ajustes para o vírus atual ou para futuros vírus. Então, isso são fatores que levam a um processo ser mais curto, entendeu? Isso pode acontecer, então não há que se ver com estranheza ou com medo. Puxa, sempre foi mais lento, agora está mais rápido, não é confiável. Não é esse pensamento que devemos ter, e também o Brasil não está inventando absolutamente nada. Tudo que está sendo feito, no ritmo que está sendo feito aqui, em solo pátrio, também está sendo feito nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo. Então, estamos antenados com o que está acontecendo, não estamos criando, como a gente diz aqui no português, nenhuma jabuticaba, não.
Presidente, eu sei, para nós não resta nenhuma dúvida da seriedade da Anvisa, de que vocês trabalham de uma forma técnica e que, como eu digo, os governos passam e a Anvisa fica. Mas nesse caso da vacina para coronavírus, houve uma politização muito grande e as pessoas, até um certo movimento anti-vacina, uma discussão se deve ser obrigatório ou não. Eu sei que esse não é o seu papel, eu só queria que o senhor tranquilizasse os nossos ouvintes, garantindo que o processo pelo qual a Anvisa analisa a vacina chinesa, a vacina russa, a vacina a americana, a vacina britânica, é o mesmo processo, não se leva em conta essa nacionalidade, entre aspas, mas sim o critério técnico de eficiência, de eficácia da vacina.
É, Rosane, exatamente isso aí que você falou. Eu disse isso ontem, que para nós aqui, para os reguladores, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela faz regulação de produtos, ela faz uma regulação do mercado desses produtos. Então nós somos ditos reguladores. Para nós, não faz diferença se veio do país A, B ou C. O que importa é que nós temos toda uma série de exigências que tem que ser cumpridas para que esses documentos cheguem para nós, né, os protocolos de desenvolvimento das vacinas, que é o caso concreto, né, mas é assim com medicamentos também. Então tem uma série de pré-requisitos. Atendidos esses pré-requisitos, nós temos um trabalho muito criterioso de análise de cada um desses dossiês que a gente recebe. Quando a gente dá o sinal verde, a nossa anuência para o estudo se desenvolver, nós temos 4 em andamento no país, desencadeia-se aí um processo de acompanhamento minucioso. E esse acompanhamento não tem nem data para acabar, ele se prolonga inclusive depois do registro, para você ter uma ideia. Então, se veio de país A, B ou C, para nós é totalmente indiferente. Ah, veio de um país extremamente desenvolvido, tecnológico, mas se não atender aos requisitos, não terá o atesto, pura e simplesmente. E do mesmo jeito, pode vir de outro país e que atenda os nossos requisitos, que são, aliás, requisitos internacionais, e o registro será dado. Tranquilizar a população em relação à questão política, né? A gente ouve muito aí as notícias, então vamos citar pontualmente. A agência nunca recebeu, esse nunca, veja bem, estou aqui desde 5 de agosto do ano passado, né? Então eu vou falar do tempo que eu sou testemunha, eu estou aqui. Nunca recebeu nesse período nenhum tipo de pedido, nenhum tipo de influência, nenhum tipo de, olha, quero que faça dessa maneira. Nem do presidente Bolsonaro, nem do governador, nem de ninguém. Então, existe toda essa sequência de eventos que estão sendo noticiados, mas eu posso lhes dar esse testemunho. Nosso presidente, em momento algum, interferiu ou fez nenhuma injunção política ou qualquer outro tipo dentro da agência, bem como governadores também não fizeram. Ontem foi noticiado, nós recebemos aqui o governador do estado de São Paulo. Foi uma visita de cortesia. Não se tratou nenhum assunto técnico. Uhum. Não houve nenhum pedido, olha, por favor, vejam isso. Não, absolutamente. Então, é importante tranquilizar a população. A agência, ontem até alguns canais de imprensa disseram que a Anvisa fugiu da discussão política. A Anvisa não fugiu de discussão política, porque a Anvisa não tem que fazer discussão política. A gente foge, talvez, alguma coisa que a gente devesse enfrentar e fugiu, não enfrentou. Uhum. Questão política não é para nós, não é para nós. Então, toda vez que tiver foro político, discussão política, temática política, nós não estaremos lá. Agora, temos o dever institucional de receber aqueles que nos solicitam agendas. É lógico, uhum, dentro do possível, dentro do regramento sanitário, uma atitude perfeitamente rotineira. Já tínhamos recebido integrantes do governo do Paraná, por exemplo, só para citar aqui de memória rapidamente, né? O Paraná tem desenvolvido uma série de intenções com uma vacina russa, poderá se concretizar ou não. Recebemos. Isso é uma atitude rotineira para nós.
Tá. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque ontem, quando surgiu esse assunto de uma vacina chinesa, de forma alguma, nós ouvimos esse discurso, né? A vacina do fulano, a vacina lá da ditadura. O senhor entrou nesse tema, o senhor disse que não importa de que país venha, nem o mais tecnológico, nem o menos tecnológico, a vacina tem que ter eficácia e ponto final. Essa é a discussão.
Eu fui perguntado por um colega,
sem dúvida. Eu quero que o senhor esclareça agora para o nosso público quantas vacinas chinesas nós temos hoje, ou pesquisadas, né, descobertas pela China, que seguiriam o mesmo caminho da Coronavac, por exemplo. Tem vacina contra hepatite que foi produzida foi desenvolvida pelos chineses e hoje é aplicada aqui no Brasil. Tem muitas vacinas chinesas nesse mesmo modelo aqui no Brasil hoje?
Daniel, especificamente no campo das vacinas, focando o novo coronavírus, né, que são essas quatro que nós temos, a que tem uma origem, vamos dizer assim, percentualmente mais forte ligada à China, de fato, é a Coronavac, é a Sinovac. Agora, por que, que eu te digo isso? Porque hoje em dia, com o mundo globalizado, nós temos, é muito raro você ter um produto, vamos falar de produtos mais simples, né? Você ter um produto integralmente feito em um único país, né? Geralmente são compostos que são, até por razões de mercado também, é mais barato fabricar aqui, o outro é mais barato fabricar ali, esse outro tipo de componente depende de algum recurso natural, no caso dos digitais, por exemplo, depende de silício, aí é mais barato vir de um país que tem esses recursos. Então essa questão, né, isso aqui é uma vacina chinesa, isso aqui é uma vacina coreana, isso aqui é uma vacina italiana, isso aqui é uma vacina francesa, é muito difícil hoje em dia a gente ter isso, tá? Existe um mosaico de partes, de tecnologias que abrange o mundo todo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho ficado muito focado, realmente, a gente priorizou muito a questão da Covid-19, e em termos estatísticos, eu não poderia te dar um número assim com precisão, eu prefiro não ficar te devendo essa informação para não passar um número errado. Sim. Para o nosso ouvinte. Mas, tá, na questão, por exemplo, da Covid-19, de fato, a que tem, digamos assim, a maior parte dos seus componentes da sua ideia, da sua tecnologia, né, do seu conceito fundamental ligado à China, seria, de fato, a vacina Coronavac. Mas, eu reitero, hoje em dia, isso é um mosaico. Vem uma parte de um país, vem tecnologia do outro país, teste feito num terceiro país, instituto desenvolvedor de um outro país. É um mosaico, entendeu? E a China, ela é, para você ter uma ideia, a China e a Índia hoje são os dois países líderes no mercado mundial de insumos farmacêuticos. Insumo farmacêutico, vamos dizer assim, é o trigo com o qual se faz o pão, né? É a base, né?
Perfeito.
Então, essa indústria na Índia e na China é muito forte, né? Então, eles estão presentes em praticamente tudo.
Perfeito. Perfeito, esclarecido. Presidente, para encerrar de minha parte, eu sei que o senhor não está fazendo previsões, mas eu preciso insistir, porque é a data, não é exatamente a data, o senhor não precisa dizer a data certa, mas claro, nós teremos no primeiro trimestre a conclusão da fase 3, ou ainda nesse ano a conclusão da fase 3 dessas vacinas que estão sob análise da Anvisa?
Daniel, eu tenho depositado a minha esperança nos primeiros meses de 2021, né? Vamos lá, o ano tem 12 meses, então primeira metade do ano de 2021, me parece que seria uma expectativa razoável, tá? Mas sem definição. Ah, quando? Janeiro? Junho? Primeiro mês? Sexto mês? Muito difícil dizer. Isso é um processo dinâmico, sujeito a eventuais necessidades de esclarecimentos, de mais informações. Então, realmente, acho terrível o gestor público dar um prazo, gerar uma expectativa na população que já está tão castigada por tudo que está acontecendo e depois ter que se desdizer. Isso é muito ruim, eu acho que isso abate muito o ânimo das pessoas. Aí você pode contrapor para mim, né, presidente, não ter um prazo também abate. Ok, vamos pensar então nos primeiros meses de 2021, eu acho que será bem razoável. Se tivermos a feliz surpresa de alguma coisa antes disso, que bom, tanto melhor. Se não, a gente se prepara. Eu acho que é bem sensato, acho que a palavra é essa, sensato contarmos com os primeiros meses do ano que vem.
Só para esclarecer, entre a concessão do registro e o início da produção em escala, aí o tempo é curto, porque os laboratórios já estão se preparando para isso.
Rosane, isso aí é um fato, não é? Os laboratórios, as linhas de produção estão... tudo que se relaciona com o Covid está sendo feito para e passo. Não tem ninguém em sã consciência esperando, vamos primeiro obter essa certificação para se sair... a gente começa a preparar a linha de montagem, nós temos notícia de que, se não todo o sistema, boa parte dele, está trabalhando assim. Pede uma certificação, mas já começa a preparar a linha, já começa a fazer as tratativas para obter os insumos, de maneira que quando essas certificações saírem, não haja uma grande perda de tempo, ou seja, o mínimo necessário, entendeu? Isso aí que você colocou está acontecendo. É um esforço mundial, né, Rosane? O mundo inteiro precisa dessa resposta, então eu diria que a capacidade do ser humano de encontrar soluções está sendo colocada à prova e acho que está dando, por hora, uma boa entrega. É o que eu penso.
Tá bem. Presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã e um bom dia, bom trabalho para vocês aí na Anvisa, tá?
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Rosane. A oportunidade concedida à Anvisa. Estamos distantes, né? Vocês estão em Porto Alegre, estamos aqui em Brasília, mas estamos juntos, o país é o mesmo, o inimigo é um só, é o coronavírus. Nós vamos vencer. Na hora exata, nós vamos vencer. Um ótimo dia para vocês. Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Gaúcha.